Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Maico Argenton, esse é o podcast Mateando com o Agro. Nós somos em três amigos, três agrônomos, eu, Maico Argenton, Leandro e Ederson. Olá, Leandro!
Isso aí, Maico, muito prazer aí estar conversando com vocês, aí que estão nos ouvindo. Eu me chamo Leandro, sou aqui da região mesmo, sou natural de Erval Seco e atualmente eu resido aqui no município de Seberi. Sou técnico agrícola e estou no último semestre de agronomia.
Que beleza, também está conosco aqui o nosso amigo Ederson Moro, da Jabuticaba.
Olá pessoal, tudo bem? Como o Maico falou, eu sou o Ederson, sou natural de Jabuticaba, atualmente moro em Seberi e eu sou assistente técnico da empresa Agroeste.
Isso aí, nós vamos comunicar para vocês durante algumas semanas, esse é o primeiro podcast Mateando com o Agro, sigam no Spotify e também em suas rádios de preferência em toda a região, tá? Tem várias rádios parceiras nossas que vão estar reproduzindo e a gente fica muito feliz com isso. O nosso intuito aqui é falar de agricultura, de agropecuária, de pecuária leiteira, mas em geral produção de grãos, e nada melhor do que a gente falar da agricultura, a gente precisa trazer um histórico da agricultura do Brasil. Mas antes disso eu queria falar que nós vamos ter vários parceiros, tá? Inclusive de fora do país. Alguns parceiros como o Gabriel Canali, que está nos Estados Unidos, está estudando em Minnesota, e ele vai trazer toda semana a informação de mercado, a informação de clima nos Estados Unidos para nós, e ele tem um recado muito importante hoje também que a gente vai reproduzir. Também contamos com o Cristiano Castaman, que está no Mato Grosso e também no Goiás, tá? A princípio, essas pessoas vão colaborar conosco no nosso podcast e toda semana vão estar trazendo informação de todo o Brasil e também do exterior sobre agricultura para o pessoal que está acompanhando o podcast Mateando com o Agro. A gente está muito feliz de estar falando com vocês e esse é o primeiro, a gente vai trazer um histórico da agricultura. Meu amigo Ederson, quando que começa a agricultura? Em que ano que a gente vai começar a estar falando no podcast Mateando com o Agro?
Bom, Michael, nós vamos começar a falar do ano de 1950. A gente trouxe o material da Embrapa aqui, muito bom por sinal, que ele traz o retrato do Brasil rural de 1950 a 1960.
Certo, tu não era nascido ainda, né?
Não era, tava longe de nascer ainda.
Nem você, né, Leandro?
Ainda não.
Muita gente que nossos pais, nossos avós já eram nascidos, já trabalhavam com agricultura. O que tinha naquela época, Ederson?
Nesse trabalho que a gente trouxe aqui da Embrapa, que é o retrato do Brasil rural, diz que a agricultura brasileira era rudimentar em meados do século passado. A soja era uma curiosidade no Brasil.
Veja só, cara, soja é uma curiosidade. Hoje, praticamente, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo?
O maior exportador.
Maior exportador, né? Isso a gente vai falar nos próximos podcasts, né? Mas era uma... Como é que fala o texto? Uma curiosidade.
Exatamente. Era uma curiosidade sem expressão e era para o mercado doméstico.
O cara colhia com a mão, né? E fazia o que daí com a soja, cara? Torrava e comia, será? Ou tratava os porcos?
Eu acho que seria...
Para produção animal, principalmente.
Seria algo do tipo, né? Aqui também fala que prevalecia o trabalho braçal na produção agropecuária. E outro dado interessante é que naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam com máquinas agrícolas.
Nossa senhora, tudo na mão mesmo, né, cara? Hoje, será que quanto por cento das propriedades não tem máquina?
Poucos, né, Michael?
Poucos. Produção de grão, acho que é praticamente nula, né? Para quem faz manual mesmo, né, no Brasil. Deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa. Cara, o nosso amigo Leandro esteve falando com uma pessoa que mais idade que nós, né? Com quem que você falou, Leandro?
Eu falei com meu avô, seu Arlindo. Seu Arlindo que veio lá na década de 60, lá de Taquari, veio parar aqui no município de Erval Seco, pertinho de Seberi. E eu fiz uma entrevista com ele, nos contou alguns detalhes sobre como era na época.
Vamos escutar?
Vamos lá, então.
Vamos escutar, seu Arlindo.
Buenas, pessoal. Nós estamos aqui hoje com o meu avô, o seu Arlindo Heinrich, para ele contar alguns detalhes aí para nós ir compondo a nossa linha do tempo da agricultura. Né, seu Arlindo? Vô, me diz uma coisa, quantos anos o senhor está hoje aqui?
78.
78 anos, eu ia dizer 79, eu já ia fazer feio aqui. Mas então, vô, me diz uma coisa, lá no início, né, na década de 60, 70, né, quando vocês vieram para cá e começaram a trabalhar com agricultura, o que vocês acharam aqui, o que vocês encontraram aqui quando vocês chegaram?
Nós viemos de uma região que a terra era muito fraca, não produzia muito, né? Aí resolvemos de vir aqui onde era a terra de virgem, ainda derrubar o mato e a gente colhia melhor.
Tiveram que fazer todas as lavouras aqui, era tudo mato, derrubaram o mato, né? E aí usava algum tipo de adubo no início ou a própria terra do mato já era?
A própria terra era terra forte, né? Terra de mato, virgem.
E aí no início vocês plantavam o que tudo?
Ah, mandioca e feijão e milho, assim, coisas para comer, batatinha.
Vendia alguma coisa, o milho, alguma coisa vendia na época ou não tinha comércio para isso?
Tinha comércio. Na época não tinha comércio.
Então era tudo basicamente para consumo mesmo. Muito bem. E aí mais tarde, né, quando começou a ter comércio, quando começou a... O pessoal começou a plantar mais soja também, aí mudou muita coisa ou não?
É, o soja, na verdade, se tivesse morrido o primeiro pé que veio pro Brasil, nós estávamos muito melhor hoje. Né? Não existia problema de veneno, né?
Pois é, através da soja surgiram muitas tecnologias aí, os transgênicos e tal. Mas também através dessas tecnologias aí se tornou possível produzir a quantidade de soja e também os produtos que são produzidos a partir da soja, né? Enfim, são os prós e os contras, né? Mas muito bem. Mas e na época lá, então, quando vocês iniciaram lá, como é que era a rotina de vocês? Vocês levantavam de manhã cedinho, faziam...
Levantava no clareado do dia, tomava um chimarrão, podia tratar os porquinhos, tratar as vaquinhas e os boi. E depois, mais tarde, tomava um cafezinho para reforçar o cadáver e depois ia para a lavoura.
Tá certo. E aí a plantação, né, a hora de plantar ali, semear, era tudo no pec-pec?
Sim, sim, tudo no pec-pec.
E rendia isso?
Rendia, a gente pegava a prática.
Tá. Mas antes de plantar, aí tinha que lavrar também, lavrar tudo a boi, né?
Não, a carpida inchada as primeiras vezes, no meio dos tocos não dava pra lavrar no meio dos pau.
Ah, sim, lá no início, tá certo. Muito bem. E aí, a partir de que ano começou a surgir os primeiros tratores aí? Que ano o senhor teve o primeiro trator aí pra...
O trator eu comprei no ano de 1988, por ali, eu comprei um trator usado.
É. Aí tinha plantadeira já pra plantar?
Eu tinha uma plantadeira feitinha de ferreiro, assim, meio grosseira, mas dava pra quebrar o galho.
Aí o negócio começava a render mais, facilitou um pouco.
Sim, com certeza, aí já mudou.
Tá certo. E aí soja, plantou alguma coisa?
Sim, a gente plantava soja no meio do milho, no início, no pec-pec. Depois a gente foi tirando as pedras e tirando os tocos e foi começar a plantar de trator. Só que nunca mais colhi o puro soja como colhia de uma careira no meio do milho.
Ah, tá, consorciado funcionava melhor na época então, as variedades que tinha. Mas show de bola. E hoje já mudou muita coisa, né, vô?
Muita comparação de quanto tempo antigo, né? Não dá nem pra comparar.
Facilitou muita coisa, a tecnologia veio também para facilitar. Se produz muito mais hoje também.
Sim, é. Naquele tempo não se usava secante, se usava um tramontina, uma enxada, né?
Tudo na enxada ou tinha no aradinho também, né? Com cavalo, né?
É, mais tarde sim. A gente tirava, as tocas iam apodrecendo, foi tirando as pedras e aí já começamos.
Achou de bola, a gente vê como as coisas vão evoluindo, né? Assim como em tudo na vida hoje, né? Mas na agricultura não foi diferente. Mas show de bola, eu agradeço aqui pelo depoimento, né? Estamos aí compondo a linha do tempo da agricultura e aí a gente vai acompanhando as principais mudanças aí até chegar no dia de hoje. Muito obrigado, então.
Valeu, Leandro. Que beleza. Que depoimento legal do vô do Leandro. Então, contando muito o que acontecia, e a preocupação era justamente alimentar a família, né? E se alimentar em si, isso que acontecia, né, Leandro?
Basicamente, subsistência, isso aí.
Foi o que ele falou, eu achei interessante que ele falou que a dificuldade, até quando tu questionou, ele, e aí era com boi, né, com arado de boi, ele falou, não, primeiro, antes do toco apodrecer, veja só como é que era a situação, não tinha máquina, né? Antes do toco apodrecer, eu preciso ir de enxada. Quanto tempo era isso? Tu era desse tempo ou não?
Cara, eu era um pouquinho mais tarde.
Tu já pegou os boi velho?
Eu peguei os boi velho já.
O Ederson nem conhecia os boi, foi direto no trator, né, Ederson?
É, eu fui direto no trator. Tu pegou o tempo dos bois, né, Michael?
Ah, eu ajudei a amansar boi, viu? O meu sonho era amansar a juntinha de boi, viu? E tem muito produtor por aqui, assim. Viu? Mas passando nessa linha do tempo, Ederson, tu trouxe pra nós uma reportagem, cara, que eu achei muito interessante. O que dizia essa reportagem de 1968?
Exatamente, Michael. Essa reportagem, lendo hoje, chega a ser engraçada, mas aquela vez acho que não tinha nada engraçado, né? É uma reportagem do estado de São Paulo sobre a escassez de alimentos no Brasil. Essa reportagem basicamente fala que o país estava se desenvolvendo, se industrializando, mas o agro estava travando, porque não tinha alimento para toda a população.
O que acontecia antes de essa reportagem, e curiosidade, é 24 de abril, então próximo do que a gente está gravando esse podcast, no final de abril de 2020, então no 24 de abril de 68. O que que acontece, no meu ponto de vista? O pessoal produzia para subsistência e com 10, 12 filhos, os filhos começaram para a cidade, começaram a trabalhar, mas o pai dele produzia para ele, não produzia para os outros ainda, né?
Exatamente. Hoje é totalmente diferente, né?
E para nós ter uma base aqui, dados das do IBGE, em 1970 a população do Brasil era 93 milhões de habitantes, tá? Em 1990 já 119 milhões, nos anos 2000 169 milhões e passou agora para 210 milhões. Então, teoricamente, de 93 para 210 milhões, quase multiplicou por 3 a população do Brasil.
Nossa!
E a quantidade de pessoas no campo está diminuindo, né? O que necessita de máquinas. E é nos próximos podcasts do Mateando com o Agro que a gente vai falar sobre isso, né? Até a gente já tem convidados, eu esqueci de falar no começo do podcast, vamos ter muitos convidados especiais, tá? De todos os lugares do mundo, para falar justamente de tecnologia e outras coisas. Mas voltando à nossa linha do tempo, em 1977, meu amigo Ederson e Leandro, a produtividade de milho, vocês chutam quanto que era? Média do Brasil?
Não. Cara, devia ser muito baixa, hein?
Em torno de 50 sacos?
Quanto menos, acha,
eu acho, até.
Quanto você acha? 27,2 sacas.
Nem 30 sacas. Né?
Que aí quando teu avô fala que produzia mais a soja, lembra? Ele falou, produzia mais a soja. É que para ele era um pé de soja, né? E o pé produzia mais mesmo, mas não por hectare. A soja média nos anos de 1977, segundo fontes da Embrapa, né, Ederson?
Embrapa, isso, exatamente.
29 sacos por hectare. A soja produzia mais que o milho na época, né? Em 1990, passou a produzir, eu vou falar de milho agora, 30 sacos por hectare. De 27 para 30, e demorou 13 anos para aumentar 3 sacos de média, né? De 90 para 2000, a produtividade passou a 41, falando em milho. Em 2010, já passou a 71. E hoje, meus amigos, a produtividade média do Brasil ainda está em 92 sacos de milho por hectare. E o recorde mundial?
O recorde mundial é de 616 sacas por hectare.
Em 2016, em 2017 foi 644, certo?
Isso, exatamente.
644 sacos de recorde, então, ou seja, o milho tem capacidade de produzir mais de 600 sacos por hectare. Assustados, né? Mas esse é o recorde mundial conferido e medido nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai chamar o Gabriel Canali, que vai estar falando para nós do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, nessa semana, final de abril, início de maio. E também eu quero chamar meu amigo Cristiano Castaman daqui a pouquinho. Mas mais alguma conversa sobre esses dados?
É interessante a gente comentar a questão da evolução que teve, principalmente a cultura do milho e da soja nos últimos 20 anos, né? Pode ver que até a meados de 1990 ali estava estagnado. Depois, conforme tu falou, depois desse período que teve uma grande evolução. Eu acho que isso veio em conjunto com o plantio direto e vários outros sistemas de cultivo, né, que ajudaram. Tecnologias,
acho que o plantio direto foi uma das coisas que agregou bastante, né? O plantio direto, as revoluções tecnológicas, né? Que a gente está passando agora num negócio chamado agricultura 4.0, né? Está todo mundo falando. E com certeza nós vamos trazer pessoas aqui no nosso podcast para falar sobre isso, para estar trazendo para os nossos ouvintes, para os ouvintes das rádios parceiras, essas evoluções tecnológicas. Mas só para nós ter uma ideia, que até 1970 era praticamente subsistência. E aí começou, a Embrapa começou a acompanhar a produtividade. Nós saímos de 27 para chegar em 91 de média, mas tem muito para crescer ainda, né? Muito para crescer. É, se nós pensar, tu tem os dados da SESB de soja? Então, a SESB faz todos os anos, teoricamente, um campeonato, não sei se eu posso chamar assim, de produtividade de soja.
Concurso, Michael.
Concurso, muito obrigado, Ederson. Concurso. E quais são os dados dos últimos 10 anos?
Nós temos, Michael, são de 11 anos, para ser mais exato. No ano de, na safra agrícola 2008-2009, o recorde foi de 82 sacos por hectare. E a média nacional era de 43,8 sacas por hectare. Já no ano agrícola 2018-2019, o recorde foi de 123 sacas, com a média de 55. É interessante falar que no ano de 2016 e 2017, as médias, os recordes foram maiores que do 18-19. Em 2016, que é o recorde até hoje, é de 143 sacas por hectare.
E o interessante falar é que esses recordes, os últimos anos, foram da nossa região, né? É, a gente pode citar Gabriel Bonato, de Sarandi, né, que foi no ano passado. E no ano retrasado foram duas pessoas. O recorde brasileiro irrigado, se eu não me engano, foi Maurício de Bortoli.
Exatamente.
E o recorde não irrigado é daqui, é Derval Seco, é da família Tolotti, né? Rafael Tolotti, junto com toda a família, que foram que ganharam o concurso do SESB, então Brasil. Um abraço. A gente vai falar sobre isso, porque essa capacidade da região de ser recorde, num próximo podcast. Vamos trazer uma pessoa especializada. Mas eu já posso adiantar que, em virtude da localização geográfica, facilita muito para os nossos recordes do Brasil ser aqui na nossa região. E eu acho que vai vir para cá de novo, tá? Mas vamos falar sobre isso em outras oportunidades. Leandro, algum comentário, por enquanto?
Não, acho que é isso aí, né? Como é que nós estamos com a nossa linha do tempo? Chegamos
então,
no momento atual?
Nós estamos chegando no momento atual. E daqui a pouquinho eu vou te chamar para você falar do que tem para frente.
Perfeito.
Mas antes disso, vocês me permitem chamar o Mato Grosso? Vamos falar então com o nosso amigo Cristiano Castaman, que está no Mato Grosso, mais precisamente no norte. Ele vai falar com nós, trazer as informações do que está acontecendo nesse momento, nessa semana, lá no Mato Grosso, para lançar uma base.
Olá, Maico, Ederson e Leandro, amigo do podcast Mateando com Agro. Eu sou o Cristiano Castaman, moro em Lucas do Rio Verde, norte do Mato Grosso. Estarei com vocês nas próximas semanas, dando algumas informações sobre o agro aqui da região. Por estarmos no início de maio, a cultura implantada aqui agora é o milho safrinha, que inicia no início de janeiro, o plantio, né? E vai até meados e final de fevereiro. O clima se comportou muito bem para a cultura do milho, com algumas micro-regiões um pouco mais secas, mas o agricultor fez um maior investimento em sementes e fertilizantes devido ao preço do milho que estão sendo comercializados. Para vocês terem uma ideia, os preços históricos aí eram na casa de R$ 18 a R$ 21,00. E hoje, milho futuro está na casa dos R$ 30,00. Soja a R$ 95,00, soja disponível, né? Soja também teve uma boa produtividade, foi um ano para a cultura de soja que ocorre de outubro a fevereiro. É um ano um pouco mais seco, isso favorece a cultura de soja, questão de sanidade também. Então, as duas culturas tiveram um maior desempenho de produtividade, soja já colhido e milho estimado, devido a essas condições climáticas e maior investimento por parte do agricultor. Um grande abraço a todos, espero poder continuar conversando com vocês sobre a nossa região aqui, que basicamente atua em soja, algodão e milho safrinha. Um abraço.
Que beleza, meu amigo Cristiano Castamã. Então, o Cristiano vai estar praticamente toda semana falando conosco, trazendo informações relevantes do estado do Mato Grosso para o podcast Mateando com Agro. Algum comentário do que o Cristiano falou? Vocês entendem, no meu ponto de vista, a produtividade foi boa de soja, né? Na região dele, o produtor investiu em milho, está produzindo bem, com preço futuro de R$30, então significa que se nós temos um frete de 15 a 20 para trazer para cá, esse é o preço que a gente pode calcular do custo do milho aqui, né? É um que a gente pode falar que para o produtor é uma coisa boa, né? Tem um preço estimado para o milho muito bom. O que eu chamo a atenção é do preço da produtividade média de soja, tá? Que o Cristiano falou assim, só para nós ter uma base, em 2018-19 Brasil, a produtividade média de soja foi de 55,2 e a estimativa média de 56 para o ano de 2019-20. Já para o Rio Grande do Sul, meu amigo Leandro, de 58 no ano passado, né? Então, há 3 sacos a média, acima da média do Brasil, para 36 esse ano. Então, praticamente metade da média do Brasil. Então, em virtude de estiagem, né? E com certeza que no outro podcast a gente vai falar do que a gente pode fazer para diminuir essas perdas por estiagem. Beleza?
Show de bola. Tu falou a questão dos preços. Pegando o gancho aqui na nossa região, o que está mantendo um pouco o produtor, que dá para manter o ânimo, é o preço das commodities, né? Que está segurando as pontas. Já que a safra, eu acho que em todo o estado deu em algumas áreas mais, outras menos, mas a quebra foi grande.
Falando em preço de commodities, a gente pode trazer o Gabriel Canale agora dos Estados Unidos? Pode falar agora?
Show de bola.
Estamos fazendo um link e a gente pede desculpas que de repente o áudio não é bom como o geral aqui, porque ele mandou vir um aplicativo de mensagem, mas a informação que ele traz é muito importante, né? Obrigado, Gabriel, por tudo que você fez para nós, pelo áudio que você está mandando. E o Gabriel vai permanecer nas próximas semanas trazendo informação. Ele que está lá em Minnesota. Vamos escutar o áudio do Gabriel Canale, que aqui de Campos Novos está lá em Minnesota.
Olá, Maicon, Leandro e Ederson. Olá, amigos do podcast Mateando com o Agro. Meu nome é Gabriel Canale, eu sou natural de Campos Novos, meio oeste de Santa Catarina. Eu sou engenheiro agrônomo e hoje estou estudando o mercado futuro de commodities na Universidade de Minnesota. Hoje eu falo daqui de Minneapolis, Estados Unidos. No ano passado eu morava no sudoeste do estado, e região muito produtora de grãos, com muitos produtores de gado e porco também. Eu trabalhei toda a safra passada em uma fazenda produtora de milho e soja e pude entender um pouco mais como funciona a agricultura americana mais de perto e na prática. Eu estarei hoje junto com vocês trazendo um pouco das informações da agricultura americana. Quando falamos de grãos, os principais estados produtores dos Estados Unidos estão no meio oeste do país: Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Nebraska, Kansas, esses que fazem parte do Corn Belt, cinturão no milho, e também alguns estados no centro e norte do país, como Minnesota, sendo o quarto estado com maior produção de milho no país, e estados como Dakota do Sul e Dakota do Norte começaram a ter melhores regimes de chuvas nos últimos anos e começaram a produzir grãos também. Os Estados Unidos está no hemisfério norte, então o calendário aqui é o contrário do Brasil. Iniciamos aqui a primavera em 19 de março, mas ainda com neve em algumas regiões, e a partir daí o clima começa a esquentar e a neve a derreter. Algumas regiões chegam a ficar com 1 metro de neve, 1 metro de altura de neve nas lavouras durante o inverno, o que precisa bastante tempo com temperaturas amenas para derreter e mais alguns dias com temperaturas altas para enxugar o solo e chegar a uma capacidade de campo. Aqui nas principais regiões produtoras dos Estados Unidos, a janela de plantio é curta. A melhor janela de plantio de milho se dá entre a terceira semana de abril e a primeira semana de maio. Na soja, inicia na quarta semana de abril e até a terceira semana do mês de maio. Cada dia após encerrar essa janela de plantio, o teto produtivo das culturas vai diminuindo, até que na última semana de maio a janela de plantio de milho se encerra e o soja na primeira semana de junho. Após essa data, o risco de ocorrer geadas no período de maturação fisiológica é muito grande e o seguro agrícola também não tem mais cobertura. Esse ano o inverno não foi tão rigoroso como nos últimos, tendo temperaturas mais amenas e menos acúmulo de neve durante o inverno. A primavera também começou com temperaturas mais altas que o normal e em meados de abril já não se tinha acúmulo de neve nas lavouras. As temperaturas continuaram a ser maiores em abril, o que enxugou o solo e possibilitou os produtores entrarem plantando cedo esse ano. Então eu quero trazer aqui alguns números para a gente tentar entender melhor a situação de plantio deste ano. Segundo o último relatório do USDA, o Departamento de Agricultura americana, que foi emitido na última segunda-feira, dia 27 de abril, os Estados Unidos hoje já têm cerca de 27% da sua área de milho plantada, comparada com a média de 20% dos últimos 5 anos. Lembrando também que, como a janela de plantio aqui é muito curta, a capacidade de plantio dos fazendeiros é muito grande. Semana passada só se tinha 7% de área plantada. Então, se tiver uma condição excelente para o plantio, em 2 semanas pode-se concluir mais de 80% de área plantada. Em relação à soja, os Estados Unidos têm 15% dos seus estados produtores acima da média ou na média de área plantada dos últimos 5 anos. Também se teve um pequeno salto na média, se tem hoje 8% da área plantada, comparada com a média de 4%. Alguns estados estão realmente se destacando esse ano. Iowa, por exemplo, tem 39% da sua área de milho já plantada, Minnesota tem 40%, e os dois estados têm o dobro do ritmo da média dos últimos 5 anos. Illinois está com 37% do seu milho plantado e 18% da soja. O clima seco no mês de abril tem ajudado muito. Se nós formos comparar com o ano passado, se tem mais área plantada agora do que em 27 de maio de 2019. Além do clima estar ajudando, você tem relatos de produtores aqui falando que o solo está em condição ótima de plantio. Alguns estados ainda não começaram a plantar milho, como é o caso de Dakota do Sul. Por lá, o solo ainda está muito úmido e alguns outros estados estão atrás da média, como é o caso de Ohio. Se tem previsão de chuva para o próximo fim de semana, o que é excelente para todas as lavouras plantadas. Falar um pouquinho de preço, o preço do milho hoje opera em 3,04 dólares por bushel. Lembrando que esse é o preço da bolsa. No mercado local, dependendo da região, pode estar sendo comercializado mais baixo. No sudoeste, Minnesota, está 2,60 dólares o bushel, em algumas exceções mais alto, mas mesmo assim não é um bom preço. Apesar de toda a situação do Covid-19, está afetando bastante e está muito crítica aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou essa semana que vai manter aberto todas as indústrias de processamento de carne para não comprometer o abastecimento de carne e toda a cadeia produtiva, o que veio como uma notícia boa entre todas as tempestades e notícias ruins que a gente teve nos últimos dias. Mas ainda também não salva nenhum produtor dos preços baixos. O preço médio da soja hoje gira em torno de 8,31 dólares por bushel. Também lembrando que esse é o preço na bolsa. No mercado local do sul de Minnesota está 7,99, o que também não é um bom preço para a soja. Para falar bem a verdade, os produtores falam que não tem nenhuma rentabilidade com esse preço. Essas são as últimas notícias sobre o plantio da safra 2020 nos Estados Unidos. Obrigado pela atenção, meus amigos, e o podcast Mateando com o Agro, Maicon, Leandro e Ederson. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Que beleza.
Obrigado pela participação, Gabriel. Questão da situação, então, fazendo um resumo do que o Gabriel falou, né? A situação lá do plantio do milho, principalmente, está melhor do que nas últimas safras. Eu acredito que a maioria lembre que ano passado eles tiveram grandes problemas para conseguir semear, conforme o Gabriel falou, um mês, final de maio, eles estavam mais atrasados do que hoje, então está ocorrendo normal. Um fato interessante que ele comentou é a questão dos preços, lá os preços para eles estão bem baixos, ao contrário daqui para nós. Isso é a grande influência do dólar, que é o que está mantendo a cotação.
Abaixo de 9 dólares lá, né?
Exatamente.
E isso que beneficia por causa a nossa moeda desvalorizou e o dólar está mais alto, a gente consegue vender com um preço melhor, né?
Isso que está mantendo os preços bons aqui no Brasil, porque na cotação internacional está baixo.
É isso aí então, nós estamos então chegando ao final do nosso primeiro podcast. Então, no próximo podcast, o que nós vamos falar? Então, nós vamos falar um pouco sobre a projeção da agricultura, a projeção da população mundial, o que a agricultura vai precisar para dar conta dessa população e também como nós vamos conseguir aumentar a produção e a produtividade, né, para alimentar todo esse pessoal. Certo, Maico?
Que beleza. Esse foi o podcast Machando com Agro. Hoje a gente falou de um histórico da agricultura no Brasil. Contamos com a participação do Cristiano Castamã, do Mato Grosso, do Gabriel Canali, também lá de Minnesota. Uma entrevista muito legal com o vô do Leandro, aqui de Erval Seco. E assim vai ser o nosso podcast, um bate-papo legal, interessante. Fala, meu amigo Ederson.
Só dando um recado, pessoal, que tiver alguma sugestão, alguma crítica, quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail no machandocomagro@outlook.com.
Que legal, até e-mails nós temos já. Que legal, esse é o podcast Matando com o Agro e vai ser assim toda semana. A gente vai avisar o horário bem certinho que a gente vai subir, mas no Spotify pode procurar com o Matando com o Agro e em algumas rádios vão vincular também o nosso podcast e vai o nosso agradecimento para essas rádios que estão fortalecendo o agro, que está segurando o Brasil de pé. Valeu, ficamos por aqui e até a semana que vem.